Está no ar, meu povo, mais um episódio do podcast Casos Policiais. Para você que já me conhece aqui no Instagram, meu nome é Luana Davico, sou professora, sou coordenadora de carreira policial, sou delegada de polícia no Distrito Federal e essa é uma forma que eu encontrei de aproximar você que tem a vontade de ser policial com os policiais que você admira. E nessa terça-feira, 10 da noite, nosso podcast vai ser regado a um pouco de vinho, porque a nossa convidada é incrível, incrível. E não tinha como eu não brindar a presença dela aqui nessa noite. E eu já vou chamando para que ela possa entrar e vir fazer aqui junto comigo. E eu vou pedir uma coisa para vocês encarecidamente. Já são 10 da noite. Entra aqui ó, nessa setinha e manda para todos os seus grupos, para todos os lugares, para vir participar dessa live com a gente. Oi, doutora, que eu não vou chamar de doutora. Oi, Raquel.
Não vai chamar de doutora. Doutora Luana, a gente não vai chamar. Primeiro, um brinde a você.
Oh, meu Deus, espera que eu não abri o meu.
Ah, eu já abri. Doutora Luana, vamos dispensar os doutoras, porque somos colegas. Um brinde a você, que mostra que a força e a feminilidade, elas estão lado a lado, e o poder também da mulher. Então, você como delegada de polícia é uma inspiração, não só para as delegadas, mas para todas aquelas que almejam ser delegadas de polícia. Um grande brinde.
Que lindo, um brinde. O meu brinde. Oh, gente, meu vinho é verde, por isso que eu posso botar um gelo, tá?
Ah, nossa... e o meu é vermelho. O meu é português.
Vamos tomando aqui um golinho. Gente, eu amo esse vinho de paixão.
Eu amo também, o seu, que você tá tomando, eu acho uma delícia.
Friozinho. Aqui tá frio, em São Paulo tá frio, doutora?
Muito frio, tá de gola alta, tá muito frio, muito frio.
E, gente, até o final da live, eu vou estar sorteando, o pessoal tava pedindo muita canequinha da minha mentoria, pra quem quer, quem já foi meu aluno principalmente pedia, ela é vermelhinha por dentro, até o final da live a gente faz um sorteio.
Ai, eu também quero sortear uma caneca.
Ah,
Eu
então
quero
pronto.
sortear, eu vou sortear também, eu vou te imitar, eu vou sortear uma caneca do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Não tenho aqui em mãos para mostrar para vocês, mas é uma caneca muito linda. Então, ah, não, eu já vou ter em mãos, eu já vou mostrar.
Dois sorteios hoje, já vou fixar aqui isso aqui, informando que nós vamos ter dois sorteios de canecas que a gente vai enviar para vocês, beleza? Então vamos conversar. Ai, que lindo, gente! É o preto, bem preto. Dá uma raiva, umas canecas que vem meio vermelha, vem marrom. Linda essa caneca, maravilhosa.
Vou mandar uma pra você, Luana.
Ai, me manda. E eu tenho certeza que o pessoal tá assim com o coração até tum-tum-tum-tum, porque já tá, né, correndo conversa de concurso de delegado de São Paulo. E eu vou falar em primeira mão aqui na live. Já existe a conversa de delegado do Distrito Federal pro ano que vem também, tá, pessoal? Então vai ser concurso atrás de concurso. Mas esse podcast aqui não é pra falar de concurso, é pra falar da gente, é pra falar de nós, mulheres. Doutora Raquel, vou te chamar de doutora Raquel.
Não, doutora Raquel não, Raquel. Raquel,
vai. Se apresente, então, para os nossos espectadores.
Raquel tá ótimo. Raquel.
Apresenta pra gente. Quem é a Raquel?
Bom, eu sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo há 9 anos. Vou completar agora 9 anos no dia 8 de agosto. Estou como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do estado de São Paulo há 5 anos. E também acumulo a função de diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a DEPOL do Brasil. Trabalhei sempre nas fileiras do DECAP, que é a cidade de São Paulo, nos plantões policiais, que eu gosto de apelidar, que é o pronto-socorro do crime, sabe, Luana? Nos plantões policiais, nas não especializadas, a gente se depara com todos os tipos de crime que chegam até as delegacias. E há 5 anos eu atuo realmente na defesa institucional das prerrogativas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque, claro, quando a gente defende as prerrogativas do delegado de polícia, a gente tem que defender as prerrogativas da Polícia Civil como um todo.
Com certeza. Nossa, que incrível. Eu sempre começo o podcast fazendo uma pergunta, né? Porque a minha ideia é aproximar a sociedade da gente. Quem era a Raquel concurseira? Por que delegado de polícia?
Nossa, a gente vai ficar aqui chorando. Eu estudei durante quase 5 anos, amarguei diversas derrotas, diversas decepções ao longo desses 5 anos. Nani Venâncio, super beijo. Nani, convida a Luana para ir no seu programa. Ela tem um programa de televisão super máximo aqui.
Gente, eu acho que ele é nacional. Tudo que tem mulher, eu amo, amo, me chama.
É, a Dani é demais. É, então, eu estudei durante 5 anos. Quando eu sempre quis ser delegada de polícia, mas, claro, querer, você tem que fazer por onde. E para eu conseguir a aprovação, eu tive que parar e estudar. Tive a sorte, sim, de ter um respaldo familiar para poder somente estudar e dar aula. Estava concomitantemente fazendo mestrado e estudando. Mas aí as derrotas nas reprovações faziam com que muitas vezes, Luana, eu questionasse a minha própria competência e capacidade. Por quê? Gu, tudo bem? Gustavo Machado, ele foi meu colega nos bancos acadêmicos e hoje é um juiz aqui no estado de São Paulo extremamente respeitado. Um grande beijo, Gustavo.
Já que você falou...
Nossa, live tá bem... A Lê é minha amiga de infância, né? A Alessandra Cosi fez marketing, pós-graduada e etc. Em marketing.
Já que entrou nesse ponto. Não te falava assim, por que você não estuda para juiz? Você
é tão não, era pior. Porque como eu estava estudando para concurso, claro que você não passa num primeiro momento. Tive amigas, infelizmente, e pessoas assim com pensamentos tóxicos mesmo, realmente as pessoas se refletem, né, e nas suas próprias experiências, que falavam: Raquel, você já não parou para perceber que de repente você não tem competência nem capacidade para ser delegada de polícia? Você tá há 2 anos estudando para o concurso, vai fazer um plano B da sua vida, tente um concurso mais fácil, vá abrir um comércio como sua mãe. Será que você não tá de repente tendo um sonho que não é a sua competência, a sua capacidade? Porque, afinal, eu comecei a estudar para concurso de uma forma séria quando eu tinha 30 anos. Eu já estava formada, já tinha advogado por um tempo, já estava ali no curso do mestrado. E aí parei tudo para ficar com a mochilinha nas costas, com muito orgulho, indo ao cursinho preparatório estudar. Aí eu falei assim,
não tem idade para correr atrás do sonho, né?
Não, eu fui aprovada com 36, 35.
Vamos normalizar o fato da gente buscar o que a gente quer aos 30 anos. Por que que tem que ser aos 16 quando você faz a sua escolha de faculdade?
Hoje, né? Eu tenho 45 anos e sou muito realizada com a profissão que eu escolhi. Talvez as pessoas que antes se cobravam ou até me julgavam como fracassada quando eu tinha meus 30 anos buscando meus objetivos, não estejam tão realizadas como eu aos 45. Então, sempre é tempo de você determinar o destino da sua vida.
Cara de 30, 45.
E detalhe, vou animar as meninas, tá? Como eu priorizei os estudos e a formação acadêmica, etc., na minha mentalidade, eu não conseguiria conciliar com um relacionamento pessoal, porque eu falava assim, se eu namorar ou se eu tiver um envolvimento sentimental, eu não vou priorizar meus estudos. Foi a minha mentalidade que hoje vejo equivocada, mas enfim, foi o que eu escolhi. Eu só achei o amor da minha vida quando eu tinha 44 anos e casei com 44. Então, sempre é tempo de você conseguir tudo. Hoje eu estou com a profissão que eu sempre quis, casada e realizada.
Entendam isso, mulheres. Não existe data. Primeira coisa que eu até falei ontem. A ideia de que a mulher solteira é uma mulher fracassada. Parem com isso, tá? E que uma mulher que é muito bem realizada profissionalmente é uma mulher que abriu mão do outro lado de ser mulher, do lado de ser esposa, do lado de ser mãe.
Não precisa.
Não existe. Não existe isso, gente. A gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não precisa de dissolver a outra. Por quê? Porque pro homem não acontece isso. O homem, ele não tem que escolher. E se o homem resolve não casar, ele é o bon vivant, ele é o George Clooney, ele é o cara muito bem, o garanhão. E a mulher não, a mulher é massacrada pelas escolhas que nós fazemos o tempo todo, nós somos massacradas. Mas, Raquel, esse podcast é sobre casos policiais. E eu quero fazer a primeira pergunta muito, muito emblemática. Como mulher, qual foi o caso policial que mais te marcou?
O caso policial como mulher que mais me marcou foi um caso que realmente me machucou e eu não consegui segurar as minhas lágrimas em frente a essa situação. Foi uma situação em que uma menina de 12 anos, ela ficou em cárcere privado durante 3 dias, sendo violentada e estuprada pelo próprio pai, que tinha recém saído da cadeia. Ele tinha visto essa menina com 2 anos, ficou encarcerado, saiu do sistema carcerário, foi. E nesse sentido, a mãe estava também na mesma residência, presenciando esses atos hediondos de estupro. E a menina conseguiu escapar. Essa menina conseguiu escapar, ela foi até a delegacia junto com a sua avó. Perguntei, onde estão os seus pais? Quando ela falou que estavam ainda na residência, eu vi a possibilidade não de um flagrante, né, Luana? Que a gente não consegue um flagrante, porque o crime tinha sido há 2 dias atrás. Mas de uma representação por uma temporária para ser convertida até em preventiva. Pedi para a equipe, no caso de plantão, eu estava de plantão e ir até a residência, conseguimos levar este monstro. Eu não falo nem criminoso, porque supera o crime, é um monstro. Até a delegacia, confessou todos os atos, e o que mais me indignou, o que mais me chocou, foi a mãe chegar lá, praticamente dando bronca nessa menina, falando que ela estava destruindo a família e xingando também aquela avó. Aquilo me marcou de uma certa forma que eu falei assim, gente, como que pode existir um ser humano que seja pior? Nem vou comparar os animais, que nem os animais são assim. O ser humano é desprovido completamente de alma, de sentimentos. O ser humano com essa perversidade.
E o que você conseguiu fazer, Raquel? Você conseguiu representar? Conseguiu
consegui
prender?
Representar pela temporária. A temporária foi deferida em tempo recorde, tá? Que a gente sabe que demora um pouquinho. Em menos de 1 hora foi deferida. E depois eu acompanhei. Houve ali a preventiva daquele criminoso monstro.
E é importante que as pessoas entendam que a mãe responde junto, tá, gente? Pela
não
omissão.
consegui. Caramba. Não consegui. Porque não. A filha, ela isentou a mãe de qualquer situação em seu depoimento. A filha, com amor de filha, disse que a mãe está... Adriana, um beijo, perita aqui no estado de São Paulo. A Sim. filha disse que a mãe estava sendo ameaçada com uma faca a todo instante. Então, a filha, que era a única testemunha ali dos fatos, eram as 3 pessoas, deixou bem claro que a mãe não teve participação alguma, quis frisar isso no seu depoimento.
E eu queria até entrar nesse ponto. Pelo menos para mim, é muito, muito frustrante. Como delegada de polícia, eu trabalho no plantão, como você falou ali, na coisa acontecendo mesmo.
No pronto-socorro do crime.
Para mim é muito frustrante quando você não consegue o efeito que é necessário para proteger aquela vítima. Hoje eu fiz a minha primeira Maria da Penha com um novo tipo penal, né?
Ai, Júlia, que legal!
A nova alteração que teve, pena de 4 anos, junto com a ameaça, junto com a injúria que vem junto, e aí a gente tinha um crime aí de inafiançável pelo delegado de polícia naquele momento. E eu ouvindo a vítima hoje, né, ali na delegacia, e ela me soltou a seguinte frase: ele não é uma pessoa ruim. Eu tenho dó dele. Aí eu parei o que eu estava fazendo. Eu falei assim: você tem dó dele? Você quer que eu vou ali e pegue um espelho para você ver? Porque ela estava com a cara toda machucada, né? Eu falei: você quer que eu vou ali e pegue um espelho para você ver de quem que eu tenho dó? Aí eu falei assim: meu bem, e eu gosto de fazer essa conexão com a vítima da Maria da Penha mesmo. Eu falei assim: meu bem, você quer um psicólogo? Você quer que eu tente procurar para você? Porque eu tenho certeza que ele deve falar que você não presta, que você não vai arranjar mais ninguém, que ele é o único que te amava, que ele é o único que te aceita. Porque só isso para fazer você, uma mulher jovem, bonita, se sujeitar. Ela apanhou na frente de todo mundo, com socos e murros, e os garçons entraram no meio. A gente tem a filmagem, cenas de violência assim, explícitas, como as que a gente tem visto aí na mídia. E você vê que você vai fazer o seu trabalho, mas você não sabe. Certamente, e aí eu já falo como mulher, não como delegada, se aquela mulher vai se livrar daquele relacionamento. Você já passou por isso num caso?
Não, já, assim, existe a possibilidade do arbitramento da fiança em crimes de violência doméstica, claro, réu primário, etc. O delegado de polícia, até 4 anos, ele arbitra a fiança. Nesse aspecto, eu parei de arbitrar a fiança, porque adivinha quem gostaria de pagar a fiança daquele que dilacerou, destruiu, deformou o rosto daquela mulher? Aquela mulher. Porque ela falou, judiação, coitadinho, ele vai ficar ali encarcerado? Ele vai ficar ali? Não, não pode, ele vai passar frio à noite. Então, quando eu comecei a ver, quando a gente fala que a violência psicológica, que a mulher fica subjugada, aquele agressor, naquele ciclo de violência que vem da lua de mel, da tensão e explosão, e aquele ciclo vicioso, né? Que todas nós sabemos. Só para esclarecer aqui quem está assistindo, a lua de mel é porque nenhum relacionamento abusivo se inicia com agressões. Aquele homem, com certeza, que hoje é um agressor, ele se mostrou um príncipe encantado, um cara encantador. Ali mãe, vem a fase da tensão, né? A tensão que a mulher ela fica angustiada, amedrontada, ansiosa, até vir a fase da explosão, que são as agressões propriamente ditas, sejam elas morais ou físicas. E aí, quando o homem percebe que essa mulher quer escapar desse relacionamento, geralmente ele volta outro príncipe. Case comigo, eu te amo, por favor, eu nunca mais farei isso. Então, aquela mulher ela não consegue sair daquele ciclo vicioso, né, da violência doméstica. Então, aquela violência psicológica que a mulher fica subjugada, aquela dependência química emocional, faz com que...
Né? Ô, Raquel, as pessoas precisam entender que são várias dependências. É dependência amorosa, dependência sentimental, dependência econômica. São tantas dependências que a mulher cria um laço com aquela pessoa e não consegue sair. E aí é o que eu falo, que a gente precisa entender qual que é o laço que prende essa mulher nesse relacionamento tóxico e abusivo para romper aquilo ali.
Porque é uma na minha opinião, é uma conjugação da mulher fragilizada e vulnerável emocionalmente com aquele homem tendencioso, criminoso, a coisificar e objetificar a mulher. E você sabe, Luana, que nem sempre são as mulheres dependentes financeiramente. Eu já vi muitas mulheres que são o sustento da família, que são traídas, que são agredidas, que são humilhadas, que são colocadas a situações vexatórias e ali não conseguem se desvencilhar dos agressores. Mulheres com padrão de vida altíssimo, que ela pode, é autossuficiente, mas não consegue se desvencilhar.
Nesse gatilho, Raquel, eu queria te perguntar, porque já aconteceu comigo. Você já teve uma situação de caso policial na delegacia que você teve que afastar a própria família de perto para que ela pudesse tomar a decisão? Porque eu já tive um caso da menina estar agredida e a mãe e o pai falam assim, não, mas é normal, marido é assim mesmo, homem é tudo igual. E eu tenho que falar assim, olha, eu preciso que vocês se afastem da vítima por essa ideia patriarcal e machista de que tem que aceitar tudo, que no relacionamento de marido e mulher ninguém mete a colher, que é uma bobeira estarem ali. Se você já teve que afastar mãe e pai que protegiam a situação de filha agredida.
Não, felizmente eu nunca passei por uma situação dessa. Mas claro, quando a gente está numa situação em que famílias são envolvidas, a gente vê o sofrimento dos filhos, a gente vê o sofrimento daqueles familiares que estão ali presenciando situações, relacionamentos criminosos, abusivos. Já vi, inclusive, filhos espancando mães, que também, gente, tipifica a situação de vulnerabilidade da violência doméstica, da Lei 11.340 de 2006. Então, são situações em que, infelizmente, quando nada deu certo na sociedade, nada deu certo em nenhuma esfera, cai na delegacia de polícia, na esfera penal.
Perfeito. E aí eu vou te perguntar se você se lembra do primeiro caso como delegada de polícia. O frio na barriga, aquela emoção, como que foi, o que, que aconteceu, sei lá, o primeiro flagrante, o primeiro alguma coisa. Conta pra gente, Raquel.
Então, eu não me lembro do meu primeiro caso, do meu primeiro flagrante. Eu lembro que eu já caí, quando eu saí da academia de polícia, eu fui parar no 24DP, que é numa região periférica aqui da cidade de São Paulo, Zona Leste, mais no fundo da Zona Leste, próxima ao Itaquera. E ali eu tive muita sorte de ter delegados experientes também nessa delegacia, que eu podia... A gente não tinha redes sociais há 10 anos atrás, não era tão rápido o WhatsApp, né? A gente nem lembra se tinha ou não tinha, mas a gente não tinha esses grupos. Então, eu precisava, assim, telefonar para o colega, pedir auxílio. E eu contei muito. Eu ligava na cara de pau pro colega e acordava. Mas eu contei muito com a sorte de ter equipes de investigadores e escrivães experientes. Eu era inexperiente, eu era.
Porque muita gente fala assim, nossa, mas vocês aprendem tudo na academia de polícia? Gente. Não é nada. Sabe o que é nada? A gente não aprende nada. Eu falo assim, que as pessoas chegavam os casos para mim, eu falava, meu Deus do céu, isso aí não tem no livro do Maçom, não tem no livro do Rogério Sanches. Eu nunca vi essa história na minha cabeça. Vocês acham que dolo e culpa vem espantada aqui bem na testa das pessoas? Não vem, né? O nosso poder ali de fazer aquela análise inicial, ela é muito forte. Então, assim, realmente a gente pede ajuda mesmo aos universitários, a quem está mais tempo lá, quem pode nos ajudar. E aí você se lembra de algum dos primeiros casos, assim, que você teve que pedir realmente, olha...
Teve uma situação que eu não sei se já aconteceu com você. A gente sabe que quando menores praticam crimes, é dificílimo a gente conseguir a apreensão de uma forma preventiva desse menor, né? A gente consegue apreender o menor quando ele está em flagrante delito, mas quando ele pratica o crime, geralmente o juiz de plantão fala que não é da esfera dele nem da seara dele. Então, como é que você vai representar, fundamentar como se fosse uma prisão preventiva num menor, uma apreensão preventiva de menor? E aí já me falaram, ai, nem tenta que isso não existe. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar. Por quê? Porque a vítima estava acamada, paraplégica. A
Meu
vítima
Deus.
de um latrocínio, quase latrocínio, né? Era uma vítima que quase foi uma tentativa, não morreu, mas foi alvejado. Estava ali acamado, paraplégico. A moto, no caso, foi roubada. E aí eu fui fazer questão, assim, fui muito mal recebida pelos familiares ali no hospital, falando, por favor, respeite ele, acabou de ser alvejado. Sim, não só estou respeitando, como eu estou querendo buscar o mais próximo da justiça, eu quero o depoimento dele aqui. Mostrei a fotografia, porque a gente estava com esse menor apreendido na delegacia, fiz todas as diligências no plantão, porque no plantão sim dá para fazer justiça, nós somos sim os primeiros garantidores da legalidade da justiça. Igual a frase notável do Celso de Mello, ministro do STF. E nesse momento eu consegui ali representar. Demorou assim, claro que a gente fundamenta de uma forma baseada num pedido de prisão preventiva. Qual foi a minha surpresa? Foi a primeira apreensão preventiva conseguida ali. Pelo menos naquela delegacia, né? Que falaram, nossa, no, na, na seccional, na sétima seccional. Falaram, nossa, você conseguiu.
Incrível, cara. E a
Foi.
gente acha mesmo, a gente fica muito
Mas é
feliz.
uma peça interessante para você fazer, você ministrar para os seus alunos.
Alunos, a prisão, a apreensão, né, do menor, busca e apreensão de menor, de família,
Preventiva?
né, que é super, super, super complicado.
Sim.
E a gente tenta de qualquer forma, até porque fica falando que tratamento diferenciado, etc. Mas realmente é bem, bem complicado. Mas
Olha,
eu
o
trabalho.
Ribamar está falando não comete crime. Não, o ato infracional é correspondente a um crime ou uma contravenção penal.
Perfeito.
Vocês que estão aí estudando, estão tinindo, vocês estão perfeitos, mas quando eu falo, o ato infracional correlata ao crime. Eu só suprimi aí.
Perfeito. E doutora, a pergunta que eu mais recebi quando eu fui, né, anunciar o seu nome. Doutora, pede para ela contar um caso policial em que ela tenha sofrido, se sofreu alguma frase preconceituosa, machista, alguma coisa nesse sentido. Já aconteceu com você?
Luana, na atividade fim, como delegada de polícia, como equipe policial, na delegacia de polícia, não. E se você fizesse. Não. E se
Gente,
você
comigo.
fizesse. E se você fizesse essa pergunta para mim há 5 anos atrás, eu ia falar, nunca sofri. Mas, como presidente do Sindicato dos Delegados, representando delegados de polícia, não somos nem 16% na carreira de delegadas, temos aproximadamente 2.800 delegados. Sofri sim muito machismo, machismo velado, aquele machismo em que só a mulher percebe, muitas vezes ela é taxada de louca quando percebe situações em que estão a depreciando, a desqualificando, a desmerecendo. Situações muitas vezes que eu posso aqui dar 1.000 exemplos, mas eu posso dar dois? Posso dar dois?
Pode,
Exemplos.
por favor.
Um exemplo foi.
Queiroz, que é investigadora lá no Pernambuco,
Gabi!
maravilhosa.
Beijão! Acho que a Gabi vai estar no Congresso.
Pai, que congresso? Não fui chamada, não.
Mulheres da Polícia, você vai ser chamada no próximo, com certeza. Vou falar, vou puxar a orelha deles.
Obrigada.
Marcelo Fascina, um grande beijo, Marcelo Fascina, meu afilhado de que eu fui madrinha de casamento. Então, o que que acontece? Quando, representando meus pares, eu fui colocada em xeque, sabatinada, questionada, depreciada. Tentaram, de uma certa forma, porque tem uma personalidade explosiva, me depreciar ou me desqualificar, me taxando de louca, desequilibrada, porque a mulher enérgica, ela é louca e desequilibrada, tá, Luana? A mulher é enérgica, ela não pode ser enérgica. Ela ou é mal amada, ou ela é louca, ou ela é desequilibrada. O homem enérgico é um homem forte. Então, a gente
Ótimo.
tem essa... A gente tem essa deturpação, né?
Sim.
E aí, quando eu percebi que eu estava sendo vítima dessa situação, eu fui estudar o que é gaslighting, man-interrupt, man-explaining no ambiente de trabalho. Basicamente, resumindo, porque a gente não tem muito tempo, gaslighting, man-interrupt, man-explaining é quando você deprecia a mulher e minimiza a mulher como mulher. Ou tentando a taxar de louca, ou tentando... Que TPM, o que é SARS? SARS, ó, o SARS é parceiro do meu marido. Você vai ver só, SARS, a Aline vai te bater.
Ah, esse é um típico comentário,
É o
né?
típico comentário, ele vai ver só. O man interrupting é quando o homem, ele não permite que a mulher fale, não só o homem como a mulher. A gente percebe quando a mulher, ela não pode ter voz. E o mansplaining é tratar a mulher como débil mental. Explicando algo tão básico, querendo falar que a mulher, ela não tem intelecto suficiente. Quando eu percebi que eu estava neste ambiente, e conhecimento é poder, eu consegui reverter todas essas situações. Exemplos. Em um certo momento, com pares contemporâneos, boçais, aqui eu vou falar, fui convidada a compor uma mesa com 8 delegados ali, autoridades ali presentes, e no anúncio do microfone, um desses colegas contemporâneos boçais falaram: "Por favor, doutora Raquel, venha compor a mesa para embelezá-la." Todas nós adoramos elogios. Quando eu tive a oportunidade de sentar e com o microfone em mãos, eu falei: muito obrigada por também ter essa possibilidade de poder esteticamente embelezar algo. Mas não é por essa função que eu estou aqui sentada. Eu estou aqui porque eu represento todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Um último exemplo, tá, Luana? Mas eu tenho vários, mas eu vou dar um último. Eu conheci meu marido agora quando eu tinha 43 para 44, então eu não estava ainda namorando. Numa mesa com uns 15 homens, eu estava sentada com uma procuradora de justiça e 15 delegados numa mesa. Claro, você sabe, tanto como eu, que o ambiente policial, a gente convive com homens, né? Você sabe disso. Então, nessa mesa de almoço, a doutora, a procuradora de justiça, falou: "Nossa, meu filho tem a sua idade, queria te apresentar." Um dos boçais ali no, no, na mesa falou assim: "Nossa, nem apresenta. Raquel, ela não consegue nem namorar, ela vai dar uns tapas na cara do cara porque ela é muito bruta, ela não para com ninguém." Aí eu tive que responder. Falei assim: "Olha, para ficar com caras como você, que trai a sua esposa, não tem caráter, ou com você, que tem 4 namoradas, ou com você, que nem sei se você namora ou não namora, porque eu não sei também, eu tenho dúvida. Se o padrão de homens são os que estão compondo essa mesa, realmente eu fico solteira, não fico com ninguém. Doutora, quantos anos tem o seu filho?" A procuradora amou, começou a rir. Então, assim, são situações em que eu acho injusto. A mulher tem que ser enérgica, tem que ser bélica, para poder sobreviver em um ambiente predominantemente machista. Mas a gente vai conseguir, tá, Luana?
Vai conseguir. A minha situação, ela foi. Foram as duas situações iguais e
Jura?
diferentes. Não, não iguais a você. As duas situações. Uma foi uma situação de uma briga de bar, que tinha um esfaqueamento mútuo, e a única testemunha era o dono do bar. E eu cheguei nele e falei assim: "Boa noite, senhor. O senhor pode me falar o seu nome e me acompanhar até a sala para que eu possa te ouvir?" Ele não me respondia. Falei: "Boa noite. Meu nome é Luana, sou delegada de polícia. Gostaria de te ouvir, né? O senhor é o dono do bar." E ele abaixava a cabeça lá pro lado.
Mentira.
Ana, vendo essa situação, foi lá: "Você não tá ouvindo ela falar com você, não?" Aí ele falou assim: "Eu não respondo mulher, não."
Oi? Você só é preso por mulher, meu querido. E aí, o que aconteceu? Me
Aí eu:
conta.
"Não só não responde mulher, como o senhor está na condição de testemunha, e ocultar ou calar a verdade também é crime. Então, a partir desse momento, o senhor está preso também. E vou fazer constar essa sua indignação de não responder mulher." E aí ele quis responder, quis falar, mas quis constar a coisa. "Não, não trabalho com esse tipo de comportamento, tá, gente? Isso aqui não aconteceu lá no fim do mundo, que vocês podem imaginar, não, em outro país. Isso aconteceu aqui no Distrito Federal, tá? Tem
Nem,
gente..."
não, foi em cidade satélite?
Não, foi em cidade satélite, mas O que eu falo é que eu demonstro são pessoas que são muito bem orientadas e que na hora de demonstrar o machismo, né, ela vem. E outra situação, eu sou uma delegada que eu gosto de me misturar, eu nunca vou com camiseta escrito delegada, nada, eu sempre vou muito simples e sento ali junto com os canas na frente. E estava sentada lá e chegou uma mulher para ser atendida. E aí tem uma ordem, cada cana atende, né? Tava mais tranquilo. E a próxima que atender era minha
Parênteses,
colega.
aqui a gíria é tira, tá? Aí é cana, aqui é
Ah,
tira.
isso. E aí ela chegou assim: ah, eu queria registrar uma ocorrência. Aí a minha colega falou assim: pode sentar para registrar. Ela falou assim: não tem outra pessoa para me atender, não? Aí eu falei assim: ah, meu Deus, começou, né? Aí ela falou assim: como assim não tem outra pessoa? Não, porque eu não gosto de falar com mulher, mulher não resolve meu problema. Eu falei assim: nossa, então agora você arrumou, foi um problema? Porque a única mulher que pode resolver alguma coisa aqui nesse momento, já que você disse que o seu caso é urgente, é uma delegada de polícia. E agora, como que você vai fazer? Aí ela: não, mas eu queria ser atendida por ele ali. Ele: não, ele ali, ele não vai te atender. Quem vai te atender é ela aqui. Ou você registra com ela, ou você vai embora. Aí ela falou assim: então eu vou embora. Então vai com Deus. Vai com Deus, vai com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí, no outro dia, ela foi para registrar a ocorrência. Que tristeza dela, que eu tava dobrando o plantão. Oh, nossa! Você não acredita que eu tô aqui de novo? E a ocorrência dela não tinha pé nem cabeça nenhum, não era crime. Era uma situação que ela não pagava aluguel e não queria ser despejada. Eu falo assim: pagou aluguel, né? Se até há uma ordem judicial, você quer que a polícia te proteja por razão de quê? Enfim, gente, isso acontece. Aconteceu comigo pelo fato, né, de ser mulher, ouvir esse tipo de coisa. E aí vem a Raquel, gente, que eu queria falar uma coisa para vocês. Eu ainda falo que nós mulheres não temos a mesma condição de trabalho que homens, tá? Isso é real. O Fórum Mundial prevê para 2095 a equiparação de salários entre homens e mulheres. E muitas pessoas falam assim: ah, mas no serviço público isso não existe. Existe sim, porque cargo de chefia, confiança, não é dado assim às mulheres. E quando eu vejo a Raquel sendo presidente de sindicato, mulher, conta para mim como que você chegou nisso aí.
Olha, eu cheguei meio que de gaiato. Por quê? Porque existia uma situação em que eu entrei para a polícia relativamente mais velha, eu tinha 35 anos. Claro, eu já tinha advogado, já tinha uma experiência pessoal grande. E quando iniciaram movimentos ali de nova polícia judiciária, uma nova leitura da polícia judiciária, uma polícia judiciária democrática, mais justa, uma forma de podermos exigir o respeito de nossas prerrogativas e também respeitarmos a dignidade da pessoa humana e etc., a gente criou um movimento. Ali eu não, simplesmente eu participava de todos os movimentos por acreditar assim no idealismo ali das ideias e do cerne do que estava sendo cogitado, e do nada me colocaram em xeque-mate, falaram: olha, a gente montou uma chapa e você vai ter que encarar essa chapa. E aí, quando eu me deparei com aquilo, assim, eu não tinha experiência nenhuma política. Hoje eu tenho uma experiência política institucional, né? Mas eu não tinha experiência política alguma, nem de grêmios acadêmicos. O máximo eu competia campeonatos ali de ligas, né, da faculdade. Então eu falei assim: gente, mas como que eu vou fazer isso? E aí, quando me colocam em desafios, eu fui estudar. Fui fazer curso de oratória, fui estudar a história da Polícia Civil do Estado de São Paulo, toda a formação dos movimentos classistas aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, a formação da Associação dos Delegados de Polícia, tudo veio aqui realmente de São Paulo. Então eu, porque é uma das polícias mais antigas, né, do Brasil, a Polícia Civil Judiciária, a Polícia Judiciária aqui do Estado. E aí eu aceitei. Quando eu aceitei, o meu concorrente ali, eram duas chapas, era um delegado de polícia de 30 anos quase. Eu falei: nossa, né? Eu sou mulher, tenho 3 anos e meio como delegada de polícia, acabei de sair do estágio probatório,
Eu
experiência
fico
zero.
como que você fez esse povo votar em vocês. Porque se eu perguntar aqui para as 350 pessoas que estão assistindo, quantas mulheres votam em mulheres, vocês não votam, gente. Vocês param de hipocrisia. Mulher não vota em mulher, homem não vota em mulher. É uma luta para a gente conseguir ter uma representatividade. Fica todo mundo levantando a bandeira da mulher aí, mas fica o tempo todo
Nossa,
mulher
maravilhosa, Luana.
com mulher. Ou coisa nojenta que eu tenho. Eu fico
Maravilhosa.
ranço de mulher que compete com mulher, ranço de mulher que fica dando indireta com outra mulher no Instagram, fica o tempo todo querendo, de alguma forma, diminuir a outra. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Como que você fez essas mulheres votarem?
Maravilhosa. Nossa, eu só quero mandar um beijo para a Jéssica, que foi aquela soldado PM aqui, que combateu, que está indo de frente contra um coronel que assediou sexualmente a soldados em todas as mídias aí nacionais. Parabéns, viu, Jéssica? Luana, maravilhosa. Temos 16 ou 15% de delegadas de polícia. Então, o público votante não foram as mulheres, infelizmente. Eu tinha uma certa resistência das mulheres. Primeiro, por essa situação. Segundo, porque as mulheres, elas queriam necessariamente que eu passasse, de repente, por algumas situações estressantes que passaram. E aí eu tive que, durante 2 anos, ser presidente do sindicato, até que no terceiro ano, agora eu vou ter a oportunidade de falar aqui, houve uma situação de uma violência institucional de gênero. Por quê? Porque o governador aqui do estado de São Paulo, João Dória, ele quis abrir 1.000 delegacias 24 horas das mulheres, DDMs, né? Especializadas. Só que a gente não tem policial, a gente tem um déficit que supera 14 mil policiais. E aí, o que que ele resolveu? Todas as delegadas de polícia do estado de São Paulo serão delegadas das mulheres. As que estavam no DENC, na Corregedoria, DHPP, departamentos, DENARC. Aí as mulheres começaram a entrar em pânico. Gente, mas eu não tenho afinidade com. Porque para você trabalhar na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, você tem que ter a sensibilidade, toda aquela aptidão ali para poder trabalhar. E aí eu fui apresentar essa pauta ao delegado-geral, que recebeu e teve a consciência que realmente estava errado esse posicionamento. Eu falei, doutor, delegado-geral. Estamos em uma instituição que defende injustiças sociais. E para isso, as delegadas de polícia sofrerão uma violência institucional de gênero, em que na Polícia Civil do Estado de São Paulo, a mulher não pode ser o que ela quiser. A gente não vai admitir uma situação dessa. A delegada de polícia não pode ser relegada e direcionada somente a uma parcela da Polícia Judiciária.
A
E é o
gente
que
só
você falou.
sabe o serviço de mulher, né? É como se estivesse excluindo. Não, a mulher vai cuidar de mulher, deixa as
E
mulheres cuidar.
automaticamente é o que você falou, exclui dos órgãos de direção, exclui dos órgãos de gestão daquela instituição, ficam longe do poder e do comando. E aí isso foi revertido. E aí as delegadas que não votaram, as delegadas que tinham uma resistência, falaram: Deus quis que tivéssemos hoje uma delegada de polícia presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia para evitar uma injustiça dessa. Então,
Nossa,
eu ganhei isso.
uma falta de gênero, né? Ainda por cima, que é incrível isso. Raquel, voltando aos casos policiais, tem algum outro caso policial marcante na sua carreira que você pode trazer para gente? Conta para o pessoal que eles, para se aproximar mesmo da nossa ideia, do nosso dia a dia como polícia.
Tem. Eu trabalhava, eu saí da Zona Leste, fui trabalhar da Zona Norte, que também é uma zona periférica aqui na cidade de São Paulo. E ali tinham muitos imigrantes bolivianos clandestinos, né? E ali é próximo ali a zona do Brás, a zona da José Paulino, que é a Estação da Luz, aquela zona de grandes confecções. E aí eu percebi um fluxo na delegacia que eu estava, lotada, de bolivianos registrando desaparecimento, extravio de passaporte, de RG, etc. No terceiro, eu falei: pera lá, vocês estão juntos? Porque era um registrando, depois o segundo, depois o terceiro, sim. Mas onde vocês moram? Ah, não, a gente está morando aqui. Mas todos juntos? Todos juntos. Daí eu, na hora, desconfiei, né? Será que é alguma situação de trabalho escravo? Já, na hora, já me deu insight. Falei, vocês estão sendo escravos? Não, não, claro que não. Falei, tá estranho. Pedi para a equipe de plantão, mais uma vez, vamos fazer as diligências. Eles foram refratários. Marcel Garra, marido, tá de plantão. Beijo, bom plantão, marido. E aí eles estavam lá, foram até essa casa, Luana. era uma casa com aproximadamente uns 30 bolivianos em situação insalubre. Até tinha um bebezinho morto. Aquilo foi muito chocante. Um bebezinho morto que a mãe não queria falar que estava morto. Ela não deixava... Pareciam pior do que bichos e animais comendo, costurando, numa situação completamente insalubre, que não era humana de se viver. Num sobrado de 2 andares ali da Zona Norte. Levamos todos para a delegacia e levamos aqueles que estavam ali. Incrível, eram bolivianos que recrutavam bolivianos, inclusive tinham uns que não falavam nem espanhol, nem castelhano, falavam só aquela língua indígena da Bolívia, que não é o tupi-guarani, eu acho que tupi-guarani é do Brasil. É, outro dialeto. E eles já tinham até processos de tráfico de pessoas ali pela Polícia Federal. Fiz toda a ocorrência na Polícia Civil. Eu fiz o flagrante, eu fiz toda a ocorrência, remeti ao juízo que foi redirecionado à Justiça Federal. Foi uma situação também chocante, porque quando a gente vê a crueldade no seu máximo, a gente tem que respirar, né? A gente tem que respirar, porque são situações muito choque, assim, de crueldade. Mas é isso que a gente trabalha, é para isso que a gente está ali, para poder fazer justiça em um primeiro momento e poder, o mínimo que seja, remediar situações ali de crimes.
Perfeito. E aí, para inspirar essa galera que adora investigação e tudo mais, você tem algum caso para contar para gente em que você pegou por um detalhe uma mentira? Pode ser da vítima, pode ser do autor, que você se lembra assim, ah, na hora que ele falou isso aqui, eu percebi que ele estava mentindo.
Olha, eu quase fui enganada também. Foi uma situação em que a moça se dirigiu até ao meu plantão, já estava numa delegacia mais central, era mais próxima à região aqui da Paulista, Vila Mariana. E essa moça chegou na delegacia chorando, em prantos, falando que ela estava sendo vítima de... Ainda não tinha tipificação, tá? Era antes da lei da Carolina Dieckmann, que foi recente, né? 2019, 2017, não lembro direito. Você lembra, Luana? Não lembro. Aquela de passar aquelas imagens e ser crime, eu tive que tipificar em outros crimes. E aí falando que era o ex-namorado que estava fazendo esse tipo de situação vexatória contra ela. E eu, claro, eu fiquei compadecida com aquela situação, dei muita atenção, eu lembro que eu demorei muito tempo naquele caso. E aí eu, claro, que daí a gente começa a fazer perguntas, né? Perguntas, perguntas, perguntas.
Né? A gente é paga para ser desconfiado. Nossa, mas parece uma pessoa que não confia, não tem nada mais.
Não, mas eu tava fazendo perguntas para poder embasar muito ali o boletim de ocorrência para a instauração do inquérito policial, né? Que é o colega que fosse pegar. No plantão aqui em São Paulo, a gente faz os flagrantes, os boletins de ocorrência, a gente não toca inquérito quando a gente está em plantão. A gente só toca inquérito quando a gente está no expediente. Eu não sei como é que é em Brasília, não sei se é a mesma coisa. É?
Isso, é igual.
Tá. E aí eu tava querendo amarrar direitinho aquela história. Do nada, ela mostrando as mensagens, as próprias mensagens, eu vejo as ameaças dela contra o fulano, coitado.
Meu Deus
Ela começou a ficar desconcertada. Eu falei assim: olha, se você dá ensejo a isso, além de falsa denunciação, de falsa comunicação de crime, você pode ser responsabilizada por denunciação caluniosa. E expliquei todas as implicações ali, criminais que ela poderia responder. Ela ficou muito sem graça, falou: por favor, eu posso pensar e etc, etc. E ficou nessa situação, né? Ela estava em atos preparatórios, né? Ela estava nos atos preparatórios, um arrependimento eficaz antes de concluir ali a prática do crime.
Nossa, eu tenho assim uma história que para mim é bem marcante também, que eu quase fui na conversa da mulher. Ela chegou na delegacia aos prantos, com a roupa vestida ao contrário. Uma mulher tá bem vestida, gente. Ela tinha fezes na roupa. E junto com a viatura da polícia falando, olha, foi vítima de um estupro. E eu entrei em estado de choque, me compadeci daquela mulher, aí ela não, eu estava voltando de um aniversário, parei no ponto de ônibus, a pessoa veio, me abordou, me levou para o prédio X e me estuprou. E aí, quando eu vi a viatura, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, ela foi num ponto de táxi que levaram ela até a viatura. E ela se tremia toda. E eu falei assim: você tem família? Você tem alguém? Ela: não, eu tenho minha mãe. Eu tenho. Eu falei: liga para sua mãe. Aí ela pegou o celular dela, ligou para a mãe dela. Falou assim: mãe, não sei o quê, eu vou chegar atrasado. Não quis contar que estava na delegacia. Falei: não, não vou desesperar minha mãe. Eu: não, tudo bem. Levei essa vítima no IML, né? Recolhe a calcinha para poder pegar, né, os dados genéticos. Leva para o IML, vem confronto positivo, né? Positivo, aconteceu conjunção carnal. Aí vou, escuta aquela mulher todinha história, do jeito que ela contou, sair da festa, não sei o que, ela liga pra amiga, fala que tava na festa, tal, 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 conta, papapá. Aí ela fala assim: doutora, será que eu não tenho direito? Eu tô com medo de pegar uma doença, alguma coisa. Eu falei: não, a gente te leva até o hospital, você vai tomar hotel, tudo, vai ter toda uma um cuidado com você, você não precisa se preocupar. E assim foi. Aí eu falei assim: vou deixar você, vou de viatura, né? Deixar você até o hospital, aonde você vai tomar as primeiras medidas profiláticas do que aconteceu. Aí, beleza, quando chegou na porta do hospital, ela falou assim: doutora, a senhora não teria um dinheiro para eu ir embora daqui? Aí eu falei assim: daqui do hospital é para eu chegar em casa. Aí eu peguei assim R$ 5 e dei para ela. Quando eu entrei dentro da viatura, eu falei assim: essa mulher tá mentindo. Aí o cana virou para mim e falou assim: mas por que que ela tá mentindo? Eu falei assim: aí ela não foi pro ponto de ônibus pegar um ônibus? Por que que ela tá me pedindo dinheiro para ir embora? Cadê o dinheiro dela para ela pegar o ônibus? Aí ele falou assim: nossa, é verdade. Só que aí, quando a gente voltou, ela tava em atendimento já. Aí eu falei: vou esperar ela sair do atendimento para que eu pudesse, né, voltar a interrogá-la. Nesse meio tempo teve mais um simples flagrante, aquele negócio que é uma delegacia, volta pra delegacia, faz flagrante, aéreo de manhã. No outro dia de manhã eu ligo para ela, falo assim: onde você tá? Aí ela falou assim: vim buscar mais remédio aqui no hospital. Aí eu falei: que ótimo, vou aí te buscar. E aí, contradição, que a mulher, gente, quando ela é estuprada, a primeira coisa que ela quer fazer, ela é tomar um banho, se desfazer. Eu vou lá encontrar com a mulher, ela tá com a mesma roupa. Aí eu boto ela dentro da viatura e falo assim: olha, a sua história tem um problema aqui. Porque você me pediu um dinheiro para ir embora, eu te dei R$ 5 para você ir embora, mas você me falou ontem que estava no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Cadê o dinheiro que você ia embora? Não, mas ele, quando ele me estuprou, ele pegou meu dinheiro. Eu falei: meu celular? Ele pegou seu dinheiro, não pegou seu celular? Ela falou: não, mas eu pedi para ele não levar o celular. Aí eu: nossa, mas que bandido bonzinho de pegar R$ 5 e deixar o seu celular. E aí, vamos investigar o fato, reduzir a termo um novo depoimento dela. Quando a gente vai e consegue as câmeras do local, mostra realmente ela vindo com o um rapaz dentro desse local e saindo abraçada, aos beijos. Na verdade, ela tinha trocado uma noite de prazer por drogas, né? E deu uma linda comunicação falsa de crime. Ela procurou a polícia porque queria ter acesso a essas medicações, porque ela acabou fazendo um ato sem camisinha. Ficou preocupada de pegar alguma doença, não sabia como fazer isso, reverter isso. A ideia dela era falar que foi estuprada. Gente, olha para você ver um detalhe: me dá R$ 5 pra ir no ônibus. Eu falei assim: essa mulher tá mentindo, alguma coisa assim. E não só essas duas vezes que eu peguei situações de violência sexual, a mulher tava mentindo, infelizmente. Mas, enfim, doutora, pra a gente ir encerrando, pra já fazer a live, porque aqui o Instagram só vê.
Nossa, mas voou, né? Doutora,
Voou.
não, hein, Luana? Me chama de Raquel. É,
Tô.
já voou essa live, gente?
Foi demais.
Uma delícia.
Vou fazer uma brincadeira com o pessoal do podcast. Eu quero que você me convença a ser policial. E a minha frase para não ser policial é que não, eu vou correr muito risco, vou morrer cedo, o salário é ruim e tem outra coisa, é muito arriscado, eu não quero ser policial. Você consegue me convencer?
Consigo. Luana, o policial ele tem uma vocação inerente, implícita, que ele quer sim fazer jus àquele juramento que a gente faz na Academia de Polícia, que é combater o crime, investigar e proteger a sociedade. É, não existe realização maior do que conseguir com que aquela vítima se sinta amparada pelo Estado. Nós somos a extensão do Estado para que a certeza do castigo daquele que pratica o crime seja viável. Por mais que tenhamos todas as nossas as dificuldades, os investimentos que são insuficientes por parte do governo, a gente tem a nossa missão de cumprir a nossa atribuição legal e constitucional, que é ser o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Então, se você tem essa vocação, se você tem esse sonho, persista. Afinal...
Vocação. Oi? E se eu não tivesse vocação, será que mulher se daria
não. Bem? Não. Se você não tiver vocação, se você não tiver certeza, nem tente. Porque a polícia, ela vai te dar muitas situações em que você vai pensar em desistir. O que vai fazer você persistir e continuar na carreira é vocação, paixão e amor pelo que você faz. Não é um simples concurseiro, aquele que quer uma estabilidade econômica que vai permanecer na polícia. Isso eu posso afirmar que não. Você tem que ter um ideal muito acima do que uma estabilidade econômica. Você tem que ter um ideal de poder contribuir para a sociedade e proteger a sociedade, nem que se você for o anteparo entre o crime e a sociedade, protegendo todos aqueles que você jurou prometer.
Ai,
Jurou proteger.
Jurei, jurei proteger, gente. Que lindo, gente. É isso mesmo. A gente realmente se coloca na linha de frente e com um sentido de missão cumprida todos os dias, né? Todos os dias essa sensação de missão cumprida. E que empoderamento ser delegado, né, Raquel? Ninguém pode tirar isso da gente como mulher no concurso que a gente passou, no que a gente exerce. E vamos ao sorteio, né? Primeiro vamos sortear
essa canequinha.
A galera. O sorteio vai funcionar assim. Eu vou passar o celular, tá gravando aqui a tela do meu celular. E eu vou rodar aqui os comentários. Na hora que a doutora Raquel falar, eu tô subindo os comentários. Na hora que a doutora Raquel falar, pare, eu vou parar no comentário de alguém. E aí vai ser essa pessoa, a vencedora, que vai ganhar a primeira caneca, a caneca do Sindicato das Polícias, do Sindicato Delegado de Polícia do São Paulo. Maravilhoso. Então, vamos lá. Quando você quiser, você fala para, Raquel.
Para!
Aqui deu como Dione Barbosa 77 sendo a pessoa que ganhou. Vou tirar um print. Dione Barbosa, apareceu seu nome aqui para mim na hora que ela falou para, dizendo eu quero muito. E aí a pessoal tá falando eu quero, maravilhosa. Entre em contato
ganhou.
Com a para poder receber a sua canequinha linda, linda, preta, 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 maravilhosa com esse brasão.
Manda inbox para mim. Que eu já envio pelo correio. Manda inbox no meu Instagram, no endereço, tudo direitinho, CEP, que a gente vai enviar.
Perfeito. E agora eu vou sortear minha canequinha da minha mentoria, gente. Todo mundo sabe que esse mês vou lançar uma mentoria nova para delegados de polícia, que eu já estava prometendo desde março. Então, nessa próxima semana tem o nosso lançamento com a nova modalidade, um novo método. Então, eu vou mandar. E aí, de novo, a mesma ideia. Tá gravando a tela. Na hora que a Raquel falar pare, eu vou parar para poder falar que essa
Vamos,
pessoa.
vamos, 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 vamos. Mais um, mais um, mais um. Para.
Para, caiu em Rafaela C. Lima. Rafaela C. Lima, fala comigo aqui por direct para você receber a minha canequinha da DVC Mentoria. E muito, muito obrigada a todos que participaram, essa audiência maravilhosa. Raquel, muito obrigada mesmo. Um grande beijo. Já vou avisar para vocês que nós estamos.
Um brinde essa live.
Um brinde aqui com o meu vinhozinho. Nós estamos no YouTube, a partir de hoje já estamos no Spotify. É só procurar lá Casos Policiais, Luana Davi, que vocês podem assistir, ouvir em qualquer lugar esse podcast e rever a sensação de ser policial junto com nós. Obrigada. Um beijo, doutora.
Luana, eu adorei. Parabéns você, viu? Por toda essa divulgação da delegada de polícia. Você faz um bem a todas as delegadas de polícia do Brasil.
Meu Deus. Obrigada. Um beijo. Tchau, gente.